beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
De notícias.
O fim de semana foi marcado por muita instabilidade, muita chuva volumosa e diversos transtornos no litoral do Nordeste do Brasil. Essa chuva está relacionada à zona de convergência intertropical, a ZECIT, muito próxima do continente ainda, favorecendo a formação das nuvens mais carregadas e também uma infiltração dos ventos do mar, ventos úmidos do mar em direção à costa do Nordeste do Brasil, que favorecem a formação destas nuvens mais carregadas. Para esta semana, a tendência é de um cenário muito semelhante. Ainda teremos a atuação da zona de convergência intertropical, pegando principalmente ali a costa norte do Nordeste, algumas áreas também da região norte do Brasil, e também teremos essa influência de ventos úmidos do mar na costa leste, entre o litoral de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Como choveu bastante nos últimos dias, o solo está encharcado e qualquer chuva é uma grande preocupação para novos transtornos. Além disso, no litoral sul da Bahia, também podemos ter chuvas significativas, tanto neste início de semana, devido a uma frente fria que está no oceano, quanto no final da próxima semana podemos ter novamente áreas de instabilidade atuando na região do litoral sul da Bahia. No interior do Nordeste, centro-oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, as chuvas não conseguem avançar. Então devemos ter uma semana de tempo firme e com temperaturas elevadas. O alerta mesmo é para as áreas litorâneas que merecem grande atenção e grande monitoramento meteorológico ao longo dos próximos dias. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta de seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e ver se eles podem ir na sua casa resgatar isso, você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1, de bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato 106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais!
Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Bem-vindos, uma excelente semana para todos. O nosso programa A Voz das Mulheres é de informação, né? A gente informa sobre direito, saúde, enfim, utilidade pública, né? Para garantir assim, o acesso aos serviços, né? Também proteção do cidadão, orientação, qualidade de vida, bem-estar emocional, educação, tudo isso a gente traz para nossos ouvintes. Mas a gente precisa pensar também no cuidado com os animais, né? Que a sociedade precisa compreender que cuidar da saúde dos animais é uma questão de saúde pública e equilíbrio ambiental, né? E o tema do programa de hoje vai ser sobre a Aedes felina, que é a FIV, cuidados e prevenção. E a nossa convidada é Fernanda Ota, médica veterinária, pós-graduada em musicoterapia. Ela está voltando. Bom dia, Fernanda Ota. Seja bem-vinda de volta.
Bom dia. Estão me ouvindo?
Sentindo sua falta?
Ai, eu também senti bastante.
Você já é uma voz consolidada. Viu? Pois é. E como a gente traz, né, Fernanda, tudo pelo viés feminino. E as mulheres, a gente sabe que compõem a imensa maioria, desculpe, na militância, no resgate, no cuidado com os animais. E eu trouxe um dado que estudos indicam que elas representam cerca de 75% a 80% das voluntárias e ativistas da causa animal de todo mundo. E, Fernandinha, a saúde dos seres, né, dos seres humanos, dos animais domésticos, e também selvagens, das plantas, do meio ambiente, estão intimamente ligados e são interdependentes. É o conceito da saúde única, não é isso?
Isso, exatamente. Não tem como pensar em saúde, né, seja ele dos animais ou do ser humano, sem pensar nesse contexto, né, de a vida interligada com o seu próprio biológico, com os relacionamentos vizinhos, né, os relacionamentos interpessoais, sim, interespécie, e inclusive com o seu próprio, como que eu vou dizer, a sua própria história, linha de vida, então, seu histórico, sua ancestralidade, seus conceitos, né? Tudo isso também interfere, inclusive o ambiente onde se vive, né? Todo esse contexto. E quando a gente pensa em saúde única, é justamente esse lugar, né? De pensar não só no indivíduo, mas pensar como um ecossistema inteiro, né? Onde a gente tem influência ambiental, onde a gente tem influência até sociocultural, né? Então, inclusive o SUS, né? Hoje, se não me engano, acho que foi eu não sei a data certa, mas assim, o SUS ele já preconiza, né? Óbvio. o atendimento do serviço público de saúde, visando o trabalho multidisciplinar, né? De falar que é multiprofissionais, em formato transdisciplinar, que é aquele onde todos trabalham interligados, todos se conversam, né? E a medicina veterinária, ela está incluída nesse contexto. Então, desde 2020, se não me engano, o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Saúde reconheceram a medicina veterinária como parte integrante, né, desse contexto. Antes se falava muito do contexto mais sanitário, né, mais...
ligado mais à saúde pública, né?
Exato, zoonoses, né? Hoje a gente já entra no âmbito dos cuidados com saúde mental, animais de companhia.
Tudo, etc. Verdade. E eu pensando, hoje eu estava fazendo um contato com uma meteorologista, né, que eu gosto também, ela vai falar semana que vem, ela sempre deu a previsão do tempo aqui, a gente vai falar sobre isso, as mudanças climáticas, sobre as previsões para o nosso inverno, porque você não faz ideia, Fernandinha, como o nosso clima aqui em Salvador mudou. A gente vive diariamente com alternância de sol quente, calor e chuva. Mas isso você não pode nem programar. Você vai fazer um churrasco, segura a onda, porque o tempo todo, se eu saio de manhã com chuva, na metade do caminho já está sol. Aí eu volto com chuva, daqui a pouco está sol. No outro dia ele me deu, meu amigo Marquinhos, me deu uma previsão de que não ia chover e eu peguei a maior chuva. Então, eu acho que até é difícil até para os profissionais e meteorologistas hoje, porque é uma alternância. E eu digo, gente... Como a gente tem pago esse boleto, viu? É difícil, viu? E voltando assim para o nosso tema, né? A gente tem percebido cada vez mais que os animais estão desenvolvendo várias doenças que, historicamente, humanas. Eu penso, a genética é semelhante?
Então, isso depende do ponto de referência que você, né, você está adotando. Então, por exemplo...
Vamos pensar em animais domésticos, né? Os animais que a gente conhece.
Sim.
Cachorro, então, gato.
Se for pensar, por exemplo, em patógenos de mesma família, de mesmo gênero, né? Assim, ali, com parentesco próximo, ele vai ser parecido, vai ser semelhante. Então, normalmente... a fisiopatogenia, né, o mecanismo de ação dele, mesmo a conformação estrutural dele, muitas vezes são semelhantes. Mas a gente sempre tem que lembrar que somos espécies diferentes.
Sim.
Então, sendo espécies diferentes, a gente tem também essa diferenciação em quantidade de... né, de cromossomos, quanto a hábitos, quanto a respostas do sistema nervoso, resposta celular. Então, assim, existe uma diferença, né, nesse âmbito. Né, então, toda a genética que vai ali influenciar, né, como é que fala? Nesse funcionamento mais espécie dependente e no aspecto mais biológico de se dizer, aí sim a gente pode dizer sim que acaba sendo semelhante. Né?
E curioso que às vezes eu tenho um gato, ele é bem peludo, e às vezes eu vejo ele fungando como se estivesse alérgico. Sabe, com os pelos, até eu digo, não está na hora de tosar. E sei que tem os gatos adquirem, os animais, cachorro, eu não vivo, estou convivendo mais com gatos, tive cachorro, mas não lembro, né, dessa particularidade. Tem até gripe, não é, Fernanda?
Sim, no caso, assim, eles podem adquirir, por exemplo, um quadro clínico muito parecido com um quadro alérgico, por exemplo. Né? Então, assim, sei lá, está acontecendo uma obra ali do lado, está levantando muita poeira de obra, e aí quando vai ver, está você, o cachorro, o gato, todo mundo espirrando, e viram uma epidemia dentro de casa, né? Então, assim, vendo nesse sentido, sim, a gente acaba compartilhando muito das enfermidades, né? Das condições. Mas, geneticamente falando, a gente tem formas diferentes de lidar, né?
Sim, sim.
Com algumas questões. Então, por exemplo, quando o patógeno é muito específico, ele vai atingir, geneticamente falando, a espécie específica. Agora, quando ele já tem uma ampla variedade, aí sim ele começa a atingir outros animais. No caso da FIB que a gente vai falar, ele é um vírus espécie dependente, né? Ele é muito, muito limitado nesse sentido.
Sim. E também é isso, a gente tem acompanhado, né, o surgimento de doenças que eu acho que foi detectado em 94, mas a gente vê o crescimento, né, hoje com a internet, a globalização, é fácil você ter acesso a informações como essas. Né, e é isso, né? O que é essa chama de imunodeficiência viral felina, que é a FIV, a AIDS felina, o que é mesmo?
Ai, é um nome muito assustador até, né? A FIV é o agente que causa esse nomão todo, né? Então, assim, a gente chama de síndrome de imunodeficiência felina adquirida, né? Ou adquirida felina. E essa síndrome, se a gente for ver cada letrinha dessa, ela vai formar no inglês AIDS, né? Então, o S relativo à síndrome, o D disease, né? A doença, o I do imuno e o A de adquirida. Então, é uma síndrome que é adquirida, que faz com que tenha uma deficiência imunológica e que atinge, no caso, felinos. E ele é causado pelo FIV. FIV, né, que é você levando essa mesma conceituação, é o vírus da imunodeficiência felina. Então, a AIDS é causada pelo FIV felino.
FIV. Não há casos de cães, não é? Com FIV, não.
Não. Como eu disse, ele é bem espécie dependente. Então,
isso.
O vírus da imunodeficiência felina só vai atingir felinos, assim como existe, né, a AIDS humana, que só vai ser causada pelo HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência.
Eu acho que os gatos são mais vulneráveis no sentido assim, eles são mais abandonados do que os cães. Existe esse abandono generalizado, né? A gente fala sobre isso, a gente falou essa semana sobre o direito dos animais, semana passada, mas a gente vê mais que os gatos são mais desprezados.
Eu não acredito tanto que seja nesse sentido que não, tenha esse aumento.
Não?
Mas sim, não. Eu acredito mais numa questão, vamos pensar assim, o gato é um animal que ele se multiplica muito, num número muito mais em progressão geométrica do que um cão. Então, por quê? Porque o gato, além de ter a gata, né, além de ter o ciclo estral convencional, né, aquele ciclo estral que a gente conhece, né, que a gente entra na TPM, não sei o quê, né, o ser humano. O cão entra, a gata também entra. Porém, a gata também ela é estimulada. Então, o pênis dos gatinhos, eles têm espículos que eles acabam fazendo uma estimulação física que faz com que elas ovulem. Então, eles têm momentos extras de ovulação. E além disso, eu acredito ainda muito na questão cultural. Porque o cão, ele era usado sim, né? Ele surgiu na aproximação com o ser humano. Como todos os animais, né? Ele inicia como um animal de trabalho. Porém, os gatos, ele, além de ter isso, né, essa questão, eles eram usados antigamente como caçadores, né? Então, enquanto os cães eram mais usados como tração, né, como força, esses outros animais eram usados mais como caçadores de pragas, né, roedores, insetos e etc. Então, ele tem esse comportamento já de ter desencadeado uma hiperpopulação, né, do animal. Então, a gente já vê essa questão cultural e aí, consequentemente, ele manteve também, como ele o trabalho era caça, ele manteve muito dos seus instintos. Então, a gente, se a gente for lá para trás, os egípcios usavam o gato como caçador, as grandes naus também faziam transportes, faziam viagens enormes, então eles precisavam ter o transporte de um estoque de alimento. Nesse estoque de alimento vinham atraídos pelo estoque os ratos. Então, tinha-se o costume de colocar na embarcação os gatos também. Mas e aí? Acabou o alimento, eles caçaram os ratos e os gatos. Para onde vão? Então ele acabou sendo um animal negligenciado nesse sentido, né? No sentido mais histórico. Sim, aí sim, culturalmente, a gente, como ele já tem esse instinto caçador, o ser humano acaba relacionando, bom, se ele caça, ele gosta de estar na vida livre, ele, né? Ele precisa estar nessa liberdade, tal, tal, tal. E hoje em dia, a gente adotando o animal como pet, né? Então, tendo esse novo relacionamento, né? Mais afetivo, mais como suporte emocional, toda essa construção da humanidade com uma nova consciência acabou que aproximou, né, mais ainda, entendeu que esses animais, eles tinham esse instinto de explorador, então, porque se mantinha muito no nível instintivo, né?
Instintivo. Eu tenho aqui algumas mensagens. Rosa Mendonça, que é minha irmã, cuidadora, militante da comida macaco, ela diz assim: minha vizinha resgatou um gato faz alguns anos, fez o exame e descobriu que ele tem FIV. Apesar dos cuidados, de vez em quando ele fica debilitado e precisa de atendimento veterinário.
Uhum.
É um menino, a imunidade vai estar sempre comprometida, né, Fernanda?
Exato. Assim, para entender um pouco como funciona, né, o porquê que a AIDS felina é um tabu, né? Um tabu no sentido assim, meio que a gente fica patinando no lugar. Então, assim, o mecanismo de ação dele, ele é muito simples, né? Ele por ele ser espécie dependente, então ele é um vírus que precisa, que se não tem gato, não tem ele. Então ele necessita muito do gato. Ao mesmo tempo que, se você eliminar os gatos do ambiente, você eliminou ali o hospedeiro dele, que horror, mas assim, tudo bem, você vai erradicar, mas você vai perder o gatinho também, a presença dele e os benefícios que o animal traz, né, como companhia nossa. Então, Mas se ele é tão específico, então é fácil de controlar ele. Não, porque como uma forma de sobrevivência, ele tem um alto poder de mutação. Então, como ele muda muito, ele tem muita subespécie, né? Então, não se consegue rastrear todas essas subespécies, né? Então, por esse motivo, é muito difícil se rastrear uma cura. É a mesma coisa que acontece na AIDS humana. Então, ele tem essa dificuldade. Então, por ele ter essa dificuldade, a gente acaba que não consegue ter um tratamento efetivo, uma prevenção realmente efetiva, assim, especial em cima disso. Mas a gente consegue driblar, né?
Com cuidado, Fernanda, não querendo mais... Com cuidado, ele pode ter uma qualidade de vida, pode viver muitos anos.
Pode sim. Por quê? Esse vírus, quando ele entra no corpo do gatinho, né? Ele acaba assim, o lado ruim, ele é muito rápido. Então ele vai entrar e já vai. Ele é um espertão, como se fosse.
Então ele já.
Não é nem oportunista, ele é um espertão. Oportunista vem ainda depois. Então, assim, ele chega com a astúcia dele e fala: eu preciso depositar meu material genético aqui. Mas se eu ficar vestido de vírus, é fácil para o organismo me ver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa célulazinha aqui que chegou perto, porque eu sou um corpo estranho. Então, eu vou pegar essa célulazinha aqui e vou sair da minha roupa, vou desvestir a minha capa e vou entrar nesse carinha aqui, vou vestir a roupa dele. E aí que tá a esperteza dele. Então, assim que ele entra, ele consegue replicar, consegue se camuflar de célula de defesa. Ou seja, a célula de defesa que deveria estar destruindo ele está sendo destruída por ele. Então é aí que entra essa baixa de imunidade. Então ele é um safado.
A gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial. O Marquinhos já sinalizou.
Okay.
A gente vou responder suas mensagens na volta. Vou botar aqui a imagem padrão, mas a gente volta daqui a pouquinho, viu? Até daqui a pouco, até já.
Até.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra
essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Já estão em vigor as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar para fiscalização dos planos de saúde. O novo modelo quer agilizar a análise das reclamações, a fiscalização e incentivar as operadoras a cumprirem as regras para melhorar a qualidade dos serviços. Segundo a ANS, isso significa combinar ações de orientação, prevenção e punição com multas que podem chegar a R$ 1 milhão por determinação descumprida. A nova norma também atualiza os tipos de infração previstos e revisa os valores das multas com elevação gradual de até 170% em relação aos valores atuais. Por exemplo, antes a negativa de cobertura tinha multa de R$ 80 mil por conduta. Agora, o valor é de R$ 108 mil, chegando a R$ 216 mil a partir de janeiro de 2028. A agência ainda vai continuar recebendo as reclamações informações dos beneficiários e notificando as operadoras para resolver os problemas de forma mais rápida. Mas agora, uma parte das queixas será analisada de forma individual e terá 45 dias para conclusão. A outra vai identificar problemas que se repetem e orientar ações mais amplas de fiscalização. Dessa forma, de acordo com a ANS, é possível responder mais rapidamente aos beneficiários, evitar o acúmulo de processos e utilizar melhor seus recursos. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Voz das Mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Ah, voltou aqui. Estamos de volta. Estou conversando com a médica veterinária e musicoterapeuta Fernanda Otto. A gente está falando sobre a AIDS felina FIV. A gente vai falar já sobre a prevenção, cuidados, enfim. Mas deixa eu ver aqui. Bom, aí Rosa diz o seguinte, que ela resgatou uma gatinha e, para nossa sorte, ela não tinha doença. Cuidei, vacinei, castrei e consegui uma adoção para ela. Que bom, né, Rosa? O caminho é esse, né? A gente não vai abandonar nem botar na rua, deixar na rua novamente. Aí ela diz o seguinte, eu percebo bem que as pessoas já gostam de gato tanto quanto de cachorro. Aqui no meu prédio tem mais vizinhos com gatos que com cachorros. É, a cultura está mudando, né? Como ela, a Nandinha falou, você está mais, o gato está mais próximo, está vindo mais intimidade, mais amor. E ela diz assim, essa história de que gato é frio, independente, não gosta de carinho, já caiu por terra. Varia de bichinho e não de espécie.
Exatamente. E assim, só uma observação. Eu só perdi medo de gato depois que eu me formei. Que eu tive que atender gato na clínica sozinha.
Um medo horrível.
Então, e assim, a minha família sempre teve cachorro. Né? E eu, a gente nunca teve gato. Quando eu fui escolhida pelas minhas gatas, né? Elas entraram no motor do carro e eu fui obrigada a falar, ah, então vem, vai, vou aprender como lida com gato como tutora, né? E é realmente, aí eu fui entender o que quer dizer que, aquela brincadeira que as gateiras falam sobre pirâmide. Que ter um, né, a partir do momento que você tem o primeiro gato, você já quer ter o segundo, quer ter o terceiro, quer ter o quarto. E aí eu contaminei tanto a família, né, que agora na casa do meu pai tem um gato. Então, assim, ele é muito cativante, né, e a gente acaba que até se envolve com o gato dos vizinhos, dos amigos, né, a gente acaba sentindo até, né, toda a emoção e a vontade de estar.
De ter mais. Oh, ela caiu, mas ela volta já. Ela está lá em São Paulo. Estava ótima. Ela já voltou. Já voltou. Pera, sim, eu me perco aqui. Estou esperando ela voltar. Mas a gente está falando sobre a FIV. Curiosamente, eu tinha muito medo de gato. A primeira vez, quando eu pensei em ter um gato, eu digo, não, eu vou tentar adotar um gato. E adotei. Foi a partir daí, Marquinhos. Só depois que eu adotei. Até o dia que eu adotei, ainda tinha medo. Aí depois, hoje eu faço ele de gato-sapato. Gato-sapato. Hoje eu não tenho medo, boto ele de cabeça para baixo. E minhas filhas... Oi, voltou. Viu, Fernandinha? Eu estava contando a Marquinhos que eu tinha muito medo de gato, muito medo. E quando eu resolvi ter um gato. E eu só fui perder o medo quando eu tive o gato, aos pouquinhos. Hoje eu faço ele de gato e sapato. Não tenho mais medo nenhum. E Isabela está dizendo assim: bom dia. É comum correr a AIDS felina? Oh, caiu não. Como os gatos passam anos sem apresentar sintomas e como funciona essa descoberta? É, Isabela está dizendo assim: bom dia. É comum ocorrer a AIDS felina? Como os gatos passam anos sem apresentar sintomas? Como costuma ser diagnosticada, né? Descoberta?
Vamos lá. Como eu disse, quando ele tem todo um mecanismo, né, de camuflagem dentro do corpo. Por isso que, muitas vezes, o diagnóstico é muito difícil, né? Muitas vezes não. A maior parte das vezes ele é muito difícil. Porque, inclusive, no teste rápido, né, que se faz de triagem, como triagem, né, que é um dos meios de diagnóstico, se estiver no momento em que não se tem anticorpos ali o gato não produziu anticorpos, ele vai acusar um falso, né, se tiver com uma titulação baixa. Então, ele vai dar um falso negativo, né? Sim. Então, assim, o que acontece com essa doença? Ele tem fases, ela tem fases, né? Então, assim que é inoculado, existe sim um aumento, né, da virulência, ele tá ali o vírus se replicando, acabando com todos os linfócitos, né? Porém, o corpo ainda tem bastante linfócito, ele ainda tem bastante outras células, né, os macrófagos dentro em cada tecido, né, em cada órgão, os linfócitos rodando o sangue, então ele tem meios para estar ali protegendo. Isso faz com que os sintomas acabam sendo bem brandos, bem mais tranquilos, digamos. Sim. Então, assim, por esse motivo, a gente acaba, assim, não conseguindo ver direito nessa fase mais aguda, né, nesse início da contaminação. Então, assim, da infecção. Então, quando a gente vai pensar na vida, assim, né? O gato vai apresentar ali uma febre que passa, né? Vai apresentar ali um desconforto, né? Vai parecer uma síndrome gripal, né? Vai parecer um resfriado, uma gastroenterite leve, né? Algum desconforto. Não vai ser tão significativo. Só que já tá rolando. Já tá acontecendo. E aí você leva como, passou. Nesse momento que ele consegue infectar vários linfócitos, o nível de linfócitos acaba baixando e, consequentemente, baixa também a virulência, né? Então, a replicação dele baixa. Então, ele já matou vários, então, assim, ele não tem mais para onde ir. Então, ele tá ali. Ele fica, ele como se fosse um hibernar. Então, ele entra na fase crônica. Então, é nessa hora que se você for rodar um exame, vai dar negativo também. Porque não vai ter anticorpos rolando, porque ele tá meio que dormente, ele tá ali quietinho. Você não vai ter uma alteração significativa de outros órgãos, né? Ele não vai estar ali habitando, ele vai estar dormindo, né? E realmente em off, em stand-by ali. Então, nesse momento, você ainda está com um quadro subclínico, né? Você ainda está num quadro que não caracteriza nada, que não quer dizer nada. Quando a gente nota realmente é quando entra na fase de que já está saindo da crônica, que é a fase do segundo pico de viremia. Nessa hora que ele consegue, né, que o corpo consegue voltar, ter ali, né, uma produção de linfócito considerável e tal, o que, que ele vai fazer? Como ele já infectou o corpo uma vez, o corpo tem uma sabedoria imensa de criar memória, né? Ele tem ali um mecanismo de memória. Então, a partir do momento que aparece de novo, opa, o carinha tá aqui, ele já manda aquela chuva de leucócitos, de células brancas, para fazer esse combate. É nessa hora que então ele fala, opa, tem um banquete. Então, assim, é nessa hora que realmente a gente vê os sintomas, assim...
Da doença, né?
E nem é o sintoma em si, porque é aí que você começa a notar que aquele resfriadinho, que era uma febre que vai e volta, ele acaba virando uma febre que não passa, que fica ali nos seus 41, 42 graus, né? Você começa a observar alterações gastrointestinais, você já começa a ver um emagrecimento, aparecer em inflamações, né, como estomatite, gengivite, né, então, até neoplasias, assim, o corpo começa a ficar doido, né? E aí sim que você começa a levar na clínica, e aí tem alguma coisa errada. Nisso, um veterinário que não tem uma familiaridade com a medicina felina, ele pode deixar, por exemplo, passar reto. Isso. E achar que é um comprometimento daquele órgão, que é daquele... E acaba não fazendo essa investigação. Então, quando a gente, hoje em dia, né, eu não estou mais em clínica, né, eu não estou mais clinicando efetivamente, né, que, como eu falei na outra entrevista, eu trabalho mais com a parte de do tutor, mas na minha época não tinha a acessibilidade aos exames. Então, a gente ficava de mãos atadas, realmente, né? Não tinha aquela... ia mandar uma sorologia, né? Pro laboratório. Demora, porque precisa, né? Se for ainda via ELISA, já demora, né? Que é a pesquisa ali pela sorologia. Se vai por PCR, então, que é a investigação mesmo do código genético, já era, né? Então... A gente não tinha um subdiagnóstico da FIV, né, naquela época. Então, se morria muito animal sem a gente saber o que realmente tinha. Porém, hoje, eu não tive a oportunidade, mas hoje já tem o teste rápido, assim como tem da Covid, né?
Todos esses testes. Graças a Deus.
Graças a Deus.
É a contaminação dessa doença? Olha, Rosa está dizendo que perdeu o medo de quando ela veio morar. Ela se mudou e tinha uma gateira com 20 gatos em casa e cuidava também de gatos de rua. Ela se mudou e ela ficou com 3 gatos para cuidar. Hoje ela ama gatos, ama todos os bichos, tem especismo. Que bom!
Essa aí, gato.
Mas como é que você transmite essa doença?
A doença, ela transmite por exemplo, enquanto em humanos a prevalência é mais via sexual,
sim, sim.
Né, via reprodutiva, no caso do felino, é pela saliva. Então, brigas com ferimentos, que aí a saliva entra em contato com aquele ferimento, né? Então, tudo que envolva a
contato físico.
Contato físico, mas assim, contato a feridas profundas. Então tem que ser aquela bocanhada, né? Aquele acidente mesmo, para então ele realmente inocular ali o vírus. Tem relatos de transmissão via. Como é que fala? Aqui a gente chama de transmissão vertical, né? Que é da mãe filhote, mas não é muito corriqueiro, né? Sim. E também por via sexual, mas tem que ser, por exemplo, uma titulação muito alta. Então, a ponto de estar ali, né? Então, a gente considera que seria, por exemplo, pela via de inseminação artificial, por causa do uso dos fômites, né? Que você acaba transferindo de um animal para outro.
São mais animais, Fernandinha, que tem contato com a rua, né? Que tem acesso à rua. Os em casa não tem como.
Não é que não tem como. Tem como, mas a possibilidade é muito menor. Por que eu falo tem como? Porque se, por exemplo, o gato de casa ali está sem acesso à rua, porém você resgatou um animal da rua e trouxe para dentro de casa e ele, né, você não testou antes, não fez a triagem antes, ele pode sim vir a inocular, porque é um animal diferente, vai ter aquela questão de desavença, né, de ainda fazer de reconhecimento, pode acontecer dele inocular.
E a prevenção, mas, Fernanda?
Então...
Eu não queria lhe interromper, mas...
Então, nesse contexto que a gente acaba...
abrindo a guarda.
Fazer esse controle, né? Então, é nessa hora da prevenção que a gente consegue fazer uma melhor triagem, né? Então, separando realmente, se você sabe que o animal tem FIV, que é FIV positivo, você não vai incluir num plantel, né? Ou no em casa, né? Você não vai colocar em contato com outros felinos. Você pode colocar com outros animais, né, com outras espécies. E o principal, você tem que reduzir qualquer possibilidade dele brigar, dele se machucar, dele ter acesso a um positivo. Isso a gente acaba considerando muito, então a prevenção, a prevenção mais... que engloba mais coisas, a rua, né? Isso. Então, por isso que a gente fala, não pode mais ter acesso à rua. Ai, mas o meu gato é livre, não sei o quê, né? É aquela questão cultural que a gente falou.
Fernandinha, sim, diga.
Não, então só para fechar essa parte. Então a gente precisa fazer todo um manejo para ele não sair. Então, castração, né, até lá as residências, fazer a castração para ele não ter essa questão de querer sair para ir atrás de feminicídio, para reduzir toda essa vontade de sair, e também a questão hormonal que faz com que ele se torne mais arisco, mais agressivo, né, mais territorialista. Então, reduzir tudo que traga essa condição de briga.
É prevenção. Fernandinha, a gente já está no finalzinho, mas Rosa diz assim, que o importante é o diagnóstico para que não seja transmitido, principalmente quem tem vários gatos, exatamente. Tem algum antiviral ou vacina, né, os humanos...
Não.
E não transmite de humano para... De gato, de animal para humano. Tem vacina?
Não tem vacina, justamente por causa daquela história que eu contei sobre ele ser específico, né? Então, ele sofre uma mutação muito alta, muito grande. Então, não se consegue fazer uma vacina efetiva. Existe, mas não é efetivo.
Controla, né?
controla, mas assim, são subtipos que não tem aqui no Brasil. Então, não vai adiantar aqui. Né? Então, por esse motivo, ainda assim, o manejo é a melhor opção. O teste rápido, né? O teste rápido, e se possível, né, por ser muito caro, fazer o teste sorológico mesmo, fazer o rastreamento, passar no veterinário, ter um acompanhamento.